Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Senhoras e senhores, abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, obrigado pela audiência, o pessoal da carona aí, valeu, a rapaziada dos aplicativos, táxis, o pessoal dos ônibus também, né, o pessoal do transporte coletivo, aquele abraço para todo mundo. 6:08, vamos às manchetes de hoje. Tásia volta e pode, né, e pode ser novidade contra o Vasco. Vitória defende tabu histórico contra o Vasco em decisão no Barradão. Bragantino pode ser o último obstáculo para o Bahia fazer história. A pergunta é, Júlio César, Dínamo deu migué em Plata e Matheus Martins? Daqui a pouco vamos saber disso. Copa do Brasil define mais dois semifinalistas nesta quarta-feira. 6:09. 6:09, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje também estamos em momentos decisivos aí da etapa WSL Pro, né? O brasileiro Gabriel Medina é o único que continua ainda nas quartas de final. Na verdade, o Brasil começou nesses últimos dias aí com 5 atletas nas oitavas de final. Né, mas só 2 se classificaram, sendo que Iago Dora acabou sendo eliminado por Corley Hussman, dos Estados Unidos, né? Leonardo Fioravante passou também aí por Carlos Robson, e Gabriel Medina ainda vai fazer aí as quartas de final, disputando com Cauli Vast, e passando dessa etapa, pode ser hoje, essa competição pode rolar hoje ainda, agora à tarde, né? E finalizando aí lá em Fiji, né? A oitava etapa em Fiji, em Cloud Break. E o Gabriel Medina é o único que pode chegar aí às semifinais e também às finais dessa etapa. É mais um brasileiro, e o Ítalo Ferreira, que é o primeiro do ranking, pode cair para Fioravante, porque não se classificou aí nas quartas de final. E assim a gente vai de perto observando essa final aí da oitava etapa, uma das décimas, né, décima segunda, que são 12 etapas esse ano, nesse grande campeonato aí, a temporada espetacular de surf, onde os brasileiros estão, né, até então, nesse momento, antes dos resultados de Fiji, 5 entre os 10 principais do ranking mundial. Então temos muito forte aí para esse campeonato desta temporada. Vamos ver se a gente chega lá.
Muito bem, Fred Menezes. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes aí do Gabriel Esportiva. Hoje, a noite hoje é recheada de futebol, né? Tem partida atrasada pelo Brasileirão, tem futebol pela Copa do Brasil. E hoje nós temos aqui um representante baiano que vai entrar em campo para lutar, né, para tentar se classificar à próxima fase da Copa do Brasil. Nós estamos falando do Vitória, que na primeira partida acabou perdendo para o Vasco lá em São Januário por 1-0, mas que, na minha opinião, volta vivo para essa segunda partida no Barradão. Agora só depende do Leão da Barra se impor dentro de casa, aproveitar essa atmosfera do Barradão, essa conexão que o time tem com a torcida, para poder eliminar o Vasco e seguir adiante aí. Na Copa do Brasil, essa competição que dá uma premiação muito boa ao campeão, né? E também dá uma vaga para a Taça Libertadores da América. Então, vamos ver o que é que vai dar nesse duelo de hoje. No primeiro deu Vasco, hoje é o segundo. Vamos ver quem vai sair sorrindo e quem vai sair chorando hoje do Barradão, Tony.
Muito bem, Júlio. A gente começa hoje, né? Começa falando, já estou com você aí, desse jogo atrasado hoje. O Mirassol vai até o Maracanã, né? Fazer esse embate aí com o Flamengo logo mais às 19h30, Júlio.
É um embate que já vinha sendo esperado. Como a gente falou ontem aqui, o Flamengo no último jogo contra o Mirassol lá no Maião venceu por 5-1, jogou bem, venceu bem, goleou. Mas hoje é uma outra partida, é um outro local, é Maracanã, né? Eu acho que o Flamengo tem tudo para poder vencer essa partida, até porque tem muito mais time do que o Mirassol. Mas do outro lado tem 11 jogadores, né? Como eu já disse aqui, o Mirassol nesse Campeonato Brasileiro já não faz a mesma campanha que fez no ano anterior, mas eu acho que muitas partidas que o time perdeu e empatou nesse Campeonato Brasileiro foi porque o Mirassol não estava no seu dia de sorte. Porque o time teve partidas que jogou bem, apresentou um bom futebol, mas não conseguia o resultado, né? Então, é uma partida difícil. Eu acho que o Flamengo é o favorito, mas se tratando de Mirassol, como é um time que às vezes gosta de complicar, né, Fredão? A vida dos times grandes, como foi lá recentemente com o Palmeiras, agora empatou, complicou a vida aí do Verdão. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Eu não quero acreditar que diante de mais de 50 mil que deve ter hoje no Maracanã, o público do Flamengo sempre é um público expressivo nos seus jogos no Maracanã, eu não quero acreditar que o Flamengo vai entrar em campo e deixar o Mirassol, né, mandar no jogo e vencer a partida.
É difícil que isso aconteça, né? Até porque a qualidade técnica do Flamengo é superior agora. E tem outra coisa importante, né? A motivação dos atletas e encostar definitivamente aí na primeira colocação junto com o Palmeiras, né? Que é uma partida a menos, mas o Flamengo vencendo praticamente iguala aí.
Fica um ponto de diferença, né?
E aí, esse um ponto de diferença, nós temos muito campeonato pela frente, o Flamengo aí acabará alcançando aí praticamente, né, o Palmeiras, e se o Palmeiras fraquejar, coisa que vem acontecendo nos últimos jogos, né? O Palmeiras não vive um momento também que passe segurança aí para seu torcedor. E assim o Flamengo vai brigar definitivamente aí por esse campeonato brasileiro da Série A.
Pois é, então vamos ver, vamos aguardar. Futebol é uma caixinha de surpresa, a gente está aqui falando do Flamengo, mas de repente a zebra amarela resolve aparecer lá no Maracanã. Né? E o Flamengo é aquele time que toda vez que depende só dele para encostar ou ultrapassar o Palmeiras, ele acaba deixando a desejar. Tomara que isso não aconteça hoje.
Beleza, 6h16.
Gabriela Esportiva.
6h16, vamos para a Copa do Brasil. Hoje tem as quartas de final, jogo 2 da Copa do Brasil. Fred Menezes, o Palmeiras desce a serra, vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, logo mais às 21h30, Fredão.
O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3-0 nas suas dependências, né? Fez o melhor jogo e alcançou esse grande resultado aí, que dificultaria para qualquer equipe no Brasil, aliás, qualquer equipe no mundo, né? Reverter. É claro que é possível, né? O Santos vai jogar dentro de casa na Vila Belmiro, provavelmente com o retorno de Neymar, mas que a equipe não vem bem no campeonato da Série A, vem muitas dificuldades. A gente tem visto que ocorrem também questões aí de bastidores, né? O vestiário é um pouco contaminado. Então, acaba sendo muita dificuldade, apesar do Santos ser uma equipe que tem Tarimba, uma equipe experiente, vários jogadores aí com muita história no futebol, né? O próprio Neymar é um deles, acabou batendo boca aí nas redes sociais com o Vampeta, porque disse que não jogou essa última partida porque não foi convocado pelo técnico, né? E vai provavelmente entrar em campo nessa partida. E vamos ver o que é que acontece. É um jogão, né? Porque é um jogo de... é uma disputa tradicional de grandes rivais aí paulistas. Essa Copa do Mundo ficou na verdade, inesquecível pelo sorteio, né, de equipes aí, equipes rivais aí nos seus estados, disputando aí essa, e isso acabou trazendo um pouco de um brilho diferente para essa competição, que é uma competição importante, nacional, uma competição que, como o Júlio acabou de falar também, que dá um retorno grande financeiro, e claro, todas as equipes profissionais têm interesse de participar, de vencê-las também, né? E eu acho que o Santos vai ter que correr muito e tem que ter um dia de diferente para poder vencer o Palmeiras, reverter esse placar de 3-0 ou empatando, né? E indo aos pênaltis para decidir aí nessas quartas de final qual equipe irá para a semifinal da Copa do Brasil de 2026.
Muito bem, Fred Menezes, 6:19.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César, o Barradão será o palco de uma decisão milionária nesta quarta-feira, Júlio. O Vitória recebe o Vasco às 21h30 pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, precisando reverter a derrota de 1-0 sofrida lá em São Januário, no Rio de Janeiro, para avançar a semifinal aí no tempo normal. O Leão precisa vencer pelo menos aí com 2 gols de diferença, né? E há um tabu histórico, Júlio César, para defender. O Vitória jamais perdeu para os cariocas como mandante em confrontos eliminatórios.
Pronto, se apegar a esse tabu, entrar com garra, com determinação, né? Com vontade de vencer, eu acho que o Vitória tem sim essa condição de reverter esse placar, até porque é um placar mínimo. Pior foi contra o Atlético Paranaense, que ele teve que reverter um placar de 2-0, né? E olha que ele fez isso com excelência, porque ele fez 4 gols, mas não tomou nenhum. Porque na Copa do Brasil... Pois é. Porque na Copa do Brasil, quando você precisa reverter um placar, como o Vitória reverteu em cima do Atlético Paranaense, se o Atlético faz um gol ali, já complica tudo.
É verdade.
Né? Então o Vasco hoje, o placar é magro. Eu acho que o Vitória tem condições de reverter. Agora, para isso, o time tem que estar bem, tem que estar focado, né? Tem que estar querendo, entendeu? O Vasco está vindo aí de um bom resultado em cima do Cruzeiro, está vindo empolgado, né? O Vitória já não vem com essa empolgação toda, porque tomou 2 pau. Perdeu o clássico com o Bavi, perdeu para o Atlético Mineiro, né? Vem de cabisbaixo. Mas a competição é diferente, né? Tem que virar essa chave. É uma competição diferente, mata-mata, onde se o Vitória passar hoje, já recebe um pix aí, um gordinho, né? E vai seguir em frente porque vai passar para a semifinal. Então, eu acho sim, Tony, que o Vitória tem essa condição de passar. É saber jogar. Hoje o jogo é um jogo de estratégia, um jogo de inteligência, né? É um jogo de que quem tiver mais focado, quem tiver mais determinado, vai vencer a partida.
Júlio, com a saída do Flamengo, na verdade, o Vitória, se passar pelo Vasco, tem boas chances aí de chegar à final, viu? Porque provavelmente ele deve pegar, acho, Grêmio Internacional. Provavelmente. E essas duas equipes gaúchas, apesar de ter muita tradição, são equipes fortíssimas, tradicionais, vão fazer um embate aí complicado, né? Porque eles ainda estão, tá tudo aberto, porque foi 0-0 o primeiro jogo. O Grêmio também só vai jogar amanhã às 8 horas, viu, Tony? o Grêmio Internacional, mas o Grêmio está um pouquinho melhor no Brasileirão, mas não vem fazendo também um grande campeonato, né? Então eu acho que...
Eu falo com você agora, chance. O Grêmio vai enfrentar o Inter nesta quinta-feira, né, às 20 horas, lá, para decidir aí a vaga da semifinal na Copa do Brasil. Para vencer aí o seu maior rival e superar o momento de estabilidade na temporada, né? O técnico Luiz Castro precisará ajustar pontos, Fred, que prejudica o desempenho recente da equipe, né? No jogo de ida, na semana passada, o empate sem gols no Beira-Rio deixou aí o confronto aberto, né? Para passar de fase, o tricolor precisa vencer aí o clássico por qualquer placar, enquanto um novo empate leva a decisão aí para os pênaltis.
É porque eu estou vendo aqui pela tabela que provavelmente, não tenho certeza, é que quem passar aí pega o Vitória ou o Vasco, né, entre Grêmio e Internacional e vice-versa, né? Então o Palmeiras está na outra equipe lá, na outro grupo, né, não é grupo, né, é semifinal, quarta de final, mas a semifinal provavelmente o Palmeiras vai pegar lá o Atlético Mineiro, que fez um grande jogo ontem, né? Não, o Atlético Mineiro que venceu ontem o Cruzeiro de virada, 2-1, um jogaço também, viu, Tony? Um jogo assim muito equilibrado. O Cruzeiro acabou marcando o primeiro gol de penalidade, e o Atlético Mineiro, com apoio de sua torcida, foi muito bem aí, acabou virando o jogo e se classificando. E foi uma grande festa que fizeram lá na Arena MRV, Minas Gerais.
Muito bem, Fred Menezes, 6:24.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Seis e 24, Júlio César. O árbitro Rafael Claus, né, narrou ter sido pressionado pelo presidente do Atlético Mineiro, associação aí, o Sérgio Coelho, no intervalo do clássico aí com o Cruzeiro na Arena MRV, Júlio. Segundo a súmula do clássico, o dirigente questionou a marcação do pênalti em cima de Caio Jorge, né? No intervalo do jogo, segundo ele, quando se dirigiu ao vestiário aí de arbitragem, eles foram abordados pelo Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, que proferiu aí as palavras: o pênalti não foi nada, né? O meu jogador protegeu a bola, você é o pior, né? Sendo contido aí pelas seguranças da sua própria equipe, narrou o Claus. Segundo o Claus, ele foi aí pressionado na ida pro vestiário dos árbitros pelo presidente aí do Cruzeiro.
Rapaz, é complicado
essa
situação, né? Todo dirigente do time perdedor, ele sempre quer colocar a culpa na arbitragem. Ele nunca reconhece que o time dele não foi bem, que o time não conseguiu jogar, mas sempre quem paga o pato é o árbitro, né? E tá na hora da CBF punir esse tipo de ato. O cara foi pra cima do árbitro, né? Foi constatado, ele tem que pegar uma punição, porque só assim vai acabar. Porque vai adiantar o quê você ir xingar o árbitro? O jogo já acabou, querido. O árbitro tá indo ali pro vestiário tomar um banho dele, se arrumar pra sair fora. Vai adiantar mais o quê? Então tá na hora da CBF ser mais enérgica com esse tipo de assunto, né? Esses dirigentes que gostam de ir para cima de árbitro, intimidar árbitro.
Pressionar, né?
Pressionar árbitro.
O jogo dentro de casa tem esses detalhes, né? Isso acontece muito em todas as séries aí, Série A, Série B, Série C, jogo amistoso. Isso tudo tem a pressão na arbitragem, e a pressão não vem só dos jogadores, vem do técnico, da comissão técnica, da torcida e também dos dirigentes. Agora, os dirigentes têm que estar com a cabeça, eles têm obrigação moral, né, de estar com a cabeça no lugar, para não envolver, né, acabar influenciando também violência, né, reclamações aí. Eu acho que a arbitragem erra muito, tem errado muito, os árbitros não têm um nível que até as equipes possuem, né, por conta de não serem profissionais realmente. apesar de terem boa vontade, alguns boa vontade, e tentam fazer o melhor possível, mas que os erros sempre vão acontecer. A gente viu erros acontecendo na Copa do Mundo, o VAR repetindo jogadas e marcando coisas que a gente, aí é uma coisa pessoal, né? A gente acha que poderiam ter sido evitadas, marcações de erros que poderiam ser evitados, mas a dirigência, os dirigentes, eles precisam tratar a arbitragem de outra forma. Mas isso, Júlio, eu acho difícil que consertem assim com uma caneta, né? Eu acho que isso demora, é uma coisa educacional. Agora, que precisa ser feito aí, eu também concordo com você, porque a gente precisa ter mais organização, e o futebol é um esporte de entretenimento, não pode ser também nem violento, né? E agora a gente vê que a imagem que é jogada do futebol e o público acaba transformando isso aí em muita violência, né? A gente viu aí acontecer no jogo de, acho que foi Santos e Corinthians, se eu não me engano, e um torcedor do Corinthians pediu a camisa de Neymar. E Neymar pegou, tirou a camisa e deu a criança que estava na arquibancada.
De 8 anos.
Uma criança de 8 anos. E essa criança acabou sendo...
Teve que ser escoltada pela polícia.
Para sair pela polícia, começaram a jogar latas na criança, quer dizer, agressão a uma criança de 8 anos. Quer dizer, é uma coisa que não
tem sentido. Isso é um absurdo, não tem sentido. Aí é onde eu falo. Aí tem que haver a punição. Entendeu? Foi provado que houve o ato, punir quem está
agressivo, né?
Quer dizer, só assim vai parar. Lá na Europa, quando acontece esse tipo de coisa que eles identificam a pessoa que cometeu ali o erro, ele vai passar um bom tempo sem frequentar estádios, né?
Tem que ter o mínimo, né? Isso é o mínimo, né, Júlio?
A imagem dele vai parar em todas as catracas, aonde ele chegar tentando entrar, vai ser bloqueado a entrada dele.
Então
aqui no Brasil
está
na hora de começar.
Está
na hora de começar a fazer isso.
Uma criança de 8 anos, ele não sabe nem o que está fazendo ali. Ele está assistindo um jogo de futebol. Está vendo um grande ídolo em campo de futebol. Qual o problema?
Ele nem definiu ainda para que time ele vai torcer. Ele está ali vivendo toda aquela energia do esporte.
Que ele já tenha definido o time dele. Mas ele estava ali diante de um dos maiores jogadores do mundo.
Exatamente.
É o Neymar. E qual é a criança, independente do time que ela torce, que não quer ganhar a camisa de Neymar?
Eu cansei de ouvir aí no podcast, Júlio e ouvintes aqui, e Tony Café, podcasts aqui de futebol esportivos aí, a gente ouvindo. E cansei, vi jogadores de seleção brasileira dizendo que quando viram, Zico jogando no Maracanã, ou até em São Paulo, eu acho que foi Silas. Silas comentou isso, que a torcida do São Paulo aplaudia Zico. Cansei de ouvir aí, Ronaldinho parece que foi um dos poucos jogadores de futebol jogando pelo maior rival do Real Madrid e ser aplaudido lá no campo de futebol do Real Madrid.
Nos dois, né? No Barcelona e no Real Madrid.
Mas na época ele jogava no Barcelona e foi aplaudido pelo Real Madrid. Então você vê o que é o futebol, o esporte como entretenimento. Não é isso aí que a gente está vendo aí, essa confusão de jogar de arquibancadas únicas com a equipe só. Rapaz, isso não existe. Para mim, não existe isso.
Muito bem, 6h31.
Gabriela Esportiva.
6h31, Júlio César, o Dínamo Moscou da Rússia se pronunciou oficialmente nesta quarta-feira e emitiu comunicado para dar sua versão sobre as desistências nas negociações de Gonzalo Plata do Flamengo e Matheus Martins do Botafogo. Os dois jogadores foram reprovados nos exames médicos e devolvidos pelo clube russo, né? A mensagem foi publicada no site oficial do clube. No entanto, o Dínamo não detalhou os motivos da desistência, mas afirmou que a decisão foi pautada pelos interesses a longo prazo da instituição, Júlio.
É um assunto difícil de se comentar, porque o Plata estava jogando. O Plata jogou o clássico aí com o Botafogo, né? O menino lá do Botafogo, o Matheus Martins, também estava jogando. Como é que esse jogador sai daqui, vai fazer exame médico lá na Rússia e chega lá e é reprovado? Qual o critério dessa reprovação? Eu queria saber qual o critério. E em relação a esses dois casos, o Flamengo saiu no prejuízo. Por quê? Porque vendeu o Plata, achando que ia receber o dinheiro, e fez dois investimentos para pagar com o dinheiro de Plata. Trouxe dois reforços. Um de lá da Equatoriano, né? Do sim, mesmo país de Plata. Sim. E o outro da Argentina. E agora, os 10 milhões de euros que o Flamengo ia custear essas duas contratações, que não vai vir mais. Então eu acho que esse negócio está mal explicado, mas a informação que a gente tem é que o jurídico do Flamengo já está analisando o caso, né, e vai tomar as providências. E eu acho que tem que tomar. É simples e fácil.
Muito bem, Júlio César. 6h33, a gente vai para o rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com o Gabriela Esportiva. 6h33.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h46, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Iliel.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Júlio César, emprestado ao Santos, Júlio, até o fim do ano, Gabigol deu indícios de que retornará ao Cruzeiro para a próxima temporada, viu, Júlio? O atacante é o artilheiro do Peixe na temporada, com 17 gols, e tem contrato com a Raposa até dezembro de 2028, Júlio César.
É normal, né, que ele não queira ficar no Santos. É o Santos que é o time que revelou o Gabigol, né, pro futebol. Mas o Santos não vem...
Vem bem,
né? Não vem bem, né, na temporada. E olha que o time não é ruim, né? Mas eu não sei dizer o que aconteceu com o Santos, né? Então é normal que o Gabigol não queira renovar com o time do Santos e volte aí para o time do Cruzeiro, né? A que ponto chegou o Gabigol, né? O cara vai pro Flamengo, se torna ídolo do Flamengo. Aí, de repente, achando que tá ruim no Flamengo, sai, vai pro Cruzeiro, achando que ia chegar lá e iria encontrar a mesma regalias, né, a mesma coisa que acontecia com ele que era no Flamengo, as coisas lá no Cruzeiro não aconteceram como ele imaginava, né?
É outro ambiente, né, Júlio?
É outro ambiente. É outra torcida, né?
Gabigol tava acostumado com aquele glamour de ser o jogador do Flamengo, né?
E da torcida, né? A torcida, independente de ele não estar hoje no Flamengo, mas a torcida do Flamengo gosta de Gabigol, né? Então ele foi pro Cruzeiro achando que lá o torcedor do Cruzeiro iria abraçá-lo, como a torcida do Flamengo fez com ele. Só que lá ele não rendeu como ele rendeu no Flamengo. Você vê que Gabigol, a maior parte do tempo dele no Cruzeiro, nesse primeiro ano, ele amargou o banco de reservas.
Eu acho que é normal também, já chegando ao final da carreira, você diminui o ímpeto também, é natural, né? E você começa, Tony, a encurtar os caminhos. Então, você que é um fazedor de gols ou um meia, você diminui, você sabe que não vai poder ter aquela velocidade, né? E também a resistência. Então, você vai diminuindo os caminhos. Isso alguns jogadores sabem fazer, né? Com inteligência também e com o futebol que tem. Eu acho que Gabigol, ele não conseguiu mostrar no Cruzeiro, né, que ele poderia ser o mesmo jogador do Flamengo. Agora tem outra coisa importante, Júlio. Quando você muda de equipe, muita coisa é alterada. Não é só a relação com a credibilidade que você tem com o técnico e com a torcida. mas é o ambiente todo muda, né? Os treinamentos mudam, o tratamento que você recebe dos seus colegas de equipe também, a segurança, confiança que esse pessoal tem em você também, cai em você precisar demonstrar. E aí você, quando você não está no momento que a confiança também sua não é a mesma de outrora, você começa a se sentir, inclusive, que não vive aquele momento que você viveu e não está conseguindo demonstrar isso, você começa sendo emocionalmente também afetado, né?
Agora, só lembrando, o Gabigol ainda não está em fim de carreira. Gabigol, ele é jogador de 28 anos. Ele não ainda. Não trintou. Né? Ele não trintou agora. Ele voltou. Não sei se vocês se lembram, mas eu já disse aqui no Gabriel Esportiva que o Gabigol, os três primeiros anos dele do Flamengo, aquilo tudo ali que ele viveu foi um sonho. E que quando ele acordasse daquele sonho, ele voltaria a ser o jogador normal que ele sempre foi no Santos. Certo, claro. Que naquele ano que, quando ele veio pro Flamengo, que ele estava no Santos, ele tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018. Mas não. O Santos tinha um time arrumadinho que jogava em prol dele. Aí ele veio pro Flamengo. E o Flamengo conseguiu montar um super time que deu certo, e por isso Gabigol alcançou todo esse sucesso no Flamengo.
Quando eu falo em final de carreira, é porque ele caiu muito de produção. Não. Olha só. Hoje você fala em final de carreira com um Messi que joga um futebol com quase 60 anos de idade, né? 40 anos de idade.
Disputando uma Copa parecendo um moleque.
Então você vê, final de carreira para Messi? Não é o que ele demonstrou na Copa do Mundo, apesar de ser. Né? Na verdade, o Gabigol já não vem apresentando aquele futebol que ele apresentou no Flamengo há algum tempo. Claro que não é só pela situação da idade. Não é só isso. Quando eu falei aqui que a adaptação é feita também, não é só pela a credibilidade da torcida, a confiança da torcida, nem dos dirigentes e dos atletas, jogadores. Mas em si próprio. É uma questão que ele não vem demonstrando. E
o rendimento, né?
O rendimento dele abaixou, caiu muito.
Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Mas não era. No Flamengo ele não era um jogador comum. Ele está sendo jogador comum agora.
Mas eu disse o quê? Aqueles três primeiros anos de Gabigol no Flamengo foi um sonho. Ele acordou do sonho e voltou para a realidade.
Muito bem. Vou falar com o Fred Menezes aqui. É o seguinte. O Flamengo, Fred, está buscando explicações para a constante queda de rendimento no segundo tempo, né? O 3-0 sobre o Botafogo deixou o Flamengo mais perto do Palmeiras na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. No entanto, o pós-jogo no Maracanã não foi um momento assim de autocrítica e análise sincera sobre o problema que tem sido comum aos jogos recentes da equipe, né? A queda de rendimento no segundo tempo. O enredo se repetiu no clássico, na derrota para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e na vitória diante dos mineiros nas oitavas de final da Libertadores. O time faz um bom primeiro tempo, mas desperdiça as chances e conquista aí uma vantagem mínima, né? Após o intervalo, retorna desligado e o time do Flamengo sofre. Fredão.
É difícil entender isso. Se não for demonstrado isso em resultados físicos, né? Porque no segundo tempo. Por que no segundo tempo? Tem que ter um motivo plausível para a tomada de decisão futura, né? Se essa equipe do Flamengo tem vários jogadores aí também que tem uma idade mais avançada, né? Apesar de ser grandes jogadores, de ter um histórico grande. Agora, o Flamengo, toda vez que o Flamengo cai de rendimento e é colocado os jogadores que estão naquele momento, né, na reserva, né, ou são naquele jogo principalmente, eles entram e dão conta do recado, porque o Flamengo tem um grande elenco, né, um elenco qualificado. E isso tem dado bons resultados em muitos jogos aí. O que eles devem, né, a comissão técnica aí, principalmente o pessoal todo da parte física, é o acompanhamento que eles fazem, né? E devem ter algum parâmetro técnico para poder reverter isso, né? Fazer com que os jogadores não sintam fisicamente. Agora, o esporte é coletivo, né, Tony? Não é só a parte física que acaba derrubando um pouco o rendimento dessas equipes, né? tem muita coisa que é envolvida. Mas o Flamengo em si, ele não pode até reclamar disso, mas o Flamengo em relação ao resultado, o Flamengo tem crescido principalmente nessa etapa do campeonato, quando muitas equipes já cansadas, né, de um campeonato tão grande, com uma quantidade enorme de jogos, que é o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está crescendo de produção, inclusive alcançando o Palmeiras, que é uma equipe que também tem um grande elenco, né? E vamos ver o que acontece, mas eu vejo isso como natural, que é normal que numa temporada você passe por dificuldades, inclusive físicas e também de rendimento, né? Que é, de um modo geral, tem a questão toda envolvida, não é só a parte física, né?
Tem duas vertentes. O time, quando volta, ele volta mal na parte física ou na parte técnica. Tem que saber qual é, entendeu? Se for para a parte física, nós estamos falando de um time que talvez tenha uma média de idade, né, alta do futebol brasileiro.
Qual o padrão, né?
Qual o padrão do futebol brasileiro e para o padrão que o técnico quer jogar, porque o Leonardo Jardim, a característica dele de jogo é diferente da de Felipe Luiz. Felipe Luiz gostava mais da posse de bola. Então, quando você tem a posse de bola, seu time não cansa muito, não corre muito, trabalha a bola. A bola é quem corre. Sim. Quando você joga num sistema reativo, que é como o Léo Jardim joga, seu time tem que correr mais, porque você dá a bola para o adversário, recua para roubar e sair para o contra-ataque. Então, no Flamengo já tem jogadores ali que não aguentam esse batidão. Né? Então,
picos de velocidade,
ele tem que explicar, né, essa queda de rendimento. É na parte técnica, ele fez a substituição, o jogador entrou, não rendeu, o time provavelmente vai sentir, aí ele tem que saber qual tipo de não rendimento.
Até porque o técnico, ele tem a obrigação de fazer com as peças que ele tem o melhor rendimento. E às vezes o que ele pensa do futebol, ele tem que alterar para poder fazer a equipe jogar, né?
Pois é, ele tem que dizer como é que o Flamengo está deixando a desejar no segundo tempo, se é na parte física ou se é na parte técnica.
Né? Muito bem, Júlio, 6h57, vamos para as ondas dos oceanos, né? Vamos para o surf.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, Fred Menezes, WSL Fiji 2026, Gabriel Medina elimina Cola Pinto e vai à final, né? O único representante do país, tricampeão mundial, enfrenta o americano Cole Holtzman, né? Na decisão do evento, né? O Henry Brooks é campeão no feminino, a Erin Brooks, né? Mulher Erin Brooks, campeão no feminino. Fred Menezes, é com você.
É bacana isso aí, a notícia, eu não podia dar quando eu cheguei no programa, porque eu não sabia ainda, né? E eu sabia que poderia, que o Gabriel Medina poderia entrar a qualquer momento nas quartas de final, né? E ele venceu aí e vai para as semifinais, não é isso, Tony? Já fez as semifinais e vai para as finais? Ele venceu quem nessa última aí? Só pra...
Ele venceu o Cola Pinto.
Cola Pinto, então...
Ele venceu o Cola Pinto, ele vai
WSL. Então, ele venceu o Caule Vaste nas quartas de final, pegou o Cola Pinto na semifinal e aí vai para as finais aí com muito gás, né? Muita força. Gabriel Medina não tem como pará-lo, né? Ele pode até ter alguma dificuldade outra aí, mas quando ele está no momento feliz, talvez seja o melhor surfista brasileiro, né? Com certeza de todos os tempos. Apesar de ter uma equipe brasileira aí de grandes surfistas, né? Ítalo Ferreira, Iago Dora, né? Samuel Pupo, vários atletas aí espetaculares também. Mas o Gabriel Medina é um tricampeão mundial, né? E um brasileiro também, que se ele chegar, ele tá ali.
Garantiu vaga nas quartas de final aí em Cold Break, né?
E continua
na briga pelo título da etapa, viu?
Ah, então olha só, Tony, se eu não me engano,
A classificação aconteceu em uma bateria equilibrada, contra o Havaiano, o Baron Mamia, né? O Medina terminou com 13.77, enquanto o adversário somou 13.33. A diferença de apenas 0,44 pontos aí foi suficiente para colocar o brasileiro entre os 8 surfistas que permanecem na competição.
Ah, não. Aí, Tony, olha só. Já passou por isso. Deixa eu só pegar aqui rapidinho, porque ele hoje ia fazer as quartas de final, ele já estava entre os 8. Teve um brasileiro, Iago Doura, também, que foi vencido, né? Ele foi vencido logo no início das quartas de final.
Isso.
Então,
o Ítalo Samuel e o Miguel caem nas oitavas.
Eles caem nas oitavas. Uhum. Passaram dois brasileiros, né, para as quartas de final. Iago Doura acabou sendo batido e o brasileiro Gabriel Medina, ele ainda não tinha entrado, ia entrar hoje à tarde nas ondas, entendeu? Aí, vamos lá. Aqui. Cauli Vasti tirou o brasileiro Miguel Pupo lá nas oitavas. E Gabriel Medina será o único brasileiro na final, no último dia da WSL em Fiji. Ele venceu o Mamia. E aí, a virada veio e garantiu o Gabriel nas quartas de final para enfrentar o atual campeão olímpico Cauli Vasti. A princípio, a bateria deveria ocorrer à tarde desta quarta-feira. Então seria hoje que ele ia pegar o Cauli Vasti. O que é que aconteceu? As quartas de final masculino, o Cole Husman, americano, ele venceu o Iago Doura, né? E Leonardo Fioravanti, da Itália, que é o segundo colocado no ranking, venceu também o Callum Robson, da Austrália. Esse italiano, ele é o segundo do ranking, enquanto o Ítalo Ferreira é o primeiro, né? E como o Ítalo Ferreira não se classificou para as quartas de final, se o Fioravanti vencer a final de Fiji, o Fioravanti passa a ser o primeiro do ranking. Nós estamos falando da oitava etapa, sendo que nós teremos esse ano, nesta temporada, 12 etapas, né? Já tivemos inclusive a etapa no Brasil. O brasileiro pegaria hoje o Gabriel Medina, pegaria o Cauli Vasti da França, o francês, nessas quartas de final. E o Conolele pegaria o Griffe Colapinto. Então, as semifinais já tem garantido Cole Husman, americano, contra o Leonardo Fioravanti, e a outra semifinal estaria em aberto. Poderia ser, quando você me falou aí, que poderia ser que o Gabriel Medina pegou o Colapinto, pode ser essa semifinal. Então, eu não sei ainda, porque eu não tenho aqui o resultado. Então, ele passando por Colapinto, ele vai para a final em Fiji. E hoje daria, porque você não, a semifinal estava marcada as quartas de final de Gabriel Medina, que era a última bateria das quartas de final para hoje à tarde. Poderia ser hoje à tarde. E aí, meu irmão, o campeonato continua. Pode chegar até as finais, né? Porque depende muito das condições das ondas, né? As condições geográficas, aí por aí vai.
Ele vai enfrentar o francês Cauli Vasti, né?
É isso aí.
Nas quartas. E a Godona também havia avançado às quartas,
mas foi derrotado.
Outros brasileiros, como Ítalo Ferreira, Samuel Pupo e Miguel Pupo, foram eliminados às oitavas, né? A chamada para o dia final, né? O dia final e os confrontos decisivos depende das condições do mar e do comeback, né?
Condições físicas aí,
geofísicas. Exatamente. Né? O horário exato e a bateria de Medina ainda o resultado atualizado das quartas de final. Ainda não temos aqui.
Vamos torcer aí, porque eu fiquei até alegre quando você me deu a notícia aí, que eu me atrapalhei aqui, achei que ele já tinha passado da semifinal, que iria fazer a final. Mas ele precisa ainda vencer as quartas de final para Cauli Vasti, né? Fazer uma semifinal que pode ser com Conolele ou Griffe Colapinto, que é jogo duro, né? Colapinto é um grande surfista também. da atualidade, e embates muito difíceis aí sempre, com todos os brasileiros. Mas Gabriel Medina, a gente espera que Gabriel Medina seja, chegue bem aí nessas semifinais e finais, e que saia-se campeão aí dessa etapa tão importante, né? Porque ele também aí vai subir mais um pouco no ranking, porque nós precisamos botar todos os brasileiros nas finais aí, na grande final da temporada, viu, Tony? Porque a gente tem surf para isso.
A brasileira Luana Silva perdeu para a Havaiana e foi eliminada também na estreia.
Luana Silva vinha em quinto lugar do ranking, fez um grande início de campeonato também, aí até a sétima etapa. Nessa etapa ela acabou perdendo. Antes nós temos só uma brasileira nesse momento aí, a outra brasileira forte também não está participando dessa etapa, né? Então, mas Luana Silva cresceu muito esse ano também, começou a chegar junto aí em várias finais aí das etapas, chegou a fazer final inclusive. Então a gente fica muito contente com isso aí. O surf brasileiro não deve nada a ninguém, talvez seja hoje, Tony, o esporte da atualidade, onde o Brasil tenha mais volume, né, na verdade, e grandes chances, tanto chances olímpicas como chances no campeonato mundial, né? Tanto é que dos 10 do ranking nós temos 5 brasileiros sempre aí evoluindo, né? Claro que esse ano foram várias etapas na Austrália, os australianos também são muito fortes, né? O Brasil só tem uma etapa aqui, uma etapa brasileira, mas o Brasil vai bem em qualquer onda, essa turma aí surfa em qualquer mar, em qualquer tipo de onda, a gente terá sempre um brasileiro fortíssimo aí nas praias e nas ondas mundiais.
Muito bem, Fred Menezes, eu só quero registrar aqui que no dia 29, né, na última segunda-feira, o Ezequias, o rapaz, lá de Ubaitaba, o Ezequias Queiroz conquistou a medalha de ouro, né, na prova C1500, né, 500 metros no Campeonato Mundial de Canoagem e Velocidade, no dia 29, né, de agosto, em Poznan, na Polônia. O atleta baiano superou aí uma recuperação difícil, após a nona colocação no C1 de 1000 metros, né? E garantiu mais um título histórico para o esporte brasileiro. E a gente aqui, né, saúda o Ezequias Queiroz.
Pô, eu assisti
esse cara bravo que vem
lutando. Ele começou na frente,
uhum,
e um opositor dele acabou passando ele no tempo final e praticamente assim ultrapassou ele, só que aí ele no sprint final ele deu a força maior e acabou ultrapassando quando estava sendo ultrapassado. Foi uma vitória espetacular de nosso baiano olímpico, na
aqui
verdade.
De Ubaitaba, né?
Grande Ezequias. O Ezequias inclusive treinou aqui em Ilhéus, na Baía do Pontal, passou uma época aqui morando aqui um momento aí após as eu não sei se foi antes ou após as Olimpíadas, uma coisa assim. E um atleta espetacular, um atleta, Tony, que o tamanho dele não dá para ser medido, né? É um atleta respeitado no mundo inteiro e na canoagem é um ídolo internacional.
Muito bem, Fred Menezes, boa noite para você.
Boa noite, Tony, boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma quarta-feira que se vai, tem grandes jogos aí pela frente. Então, amanhã estaremos aqui às 18 horas.
Valeu, né, Fredão. Júlio César, boa noite.
Boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mandando um abraço para o amigo Gilmar, tá ouvindo a gente, uma enfermeira. Deve estar de plantão hoje na COSI, né? Mandar um forte abraço para os meus amigos da Guarda Municipal. A aluna de o Damião também está na cola, sempre do Gabriela Esportiva. E os meus amigos motoristas do gabinete do prefeito lá, no Alto da Conquista, o Melk, o Vieira, meu amigo Alex, motorista da comunicação. Toda essa galera massa aí, meu amigo Robert, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã estaremos de volta aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio César, um abraço para você de casa, pessoal do trabalho, obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta com mais um Gabriela Esportiva. Fica ligado
que vem aí Top 15 Gabriel FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação, tá bom?
Gabriela Esportiva.
7-8, você acabou de ouvir o Gabriel Esportiva no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.